Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Será que isso é só uma música? Qual é o sentido profundo dessa frase que acompanha a realidade nacional por décadas? Descubra hoje nessa mensagem especial para a sua vida, para o seu coração, quando a gente vai refletir sobre o conhecimento bíblico mais ligado com a sabedoria de Paulo em Colossenses sobre Jesus, o Senhor, o conhecido homem de Nazaré. Vamos lá, hora de aprender com a Bíblia, para ver como a gente lida com essa vida dura só estudando direitinho a Escritura. Sim, nós vamos hoje pensar sobre um tema muito significativo, que é Jesus Cristo, eu estou aqui. Todo mundo sabe, ninguém marcou mais a história da experiência humana do que a pessoa de Jesus, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. Aliás, inclusive, na realidade desse mundo todo, eu acho que talvez o Brasil seja o lugar onde mais a gente pode sentir essa marca, né? Tanto é que a referência, né, que a gente conhece lá fora, em tudo quanto é país sobre o Brasil, é o famoso Cristo Redentor. Até a nossa arte popular é marcada pela influência de Jesus. E quem não se lembra, né, de músicas assim que marcaram a nossa história, como de Antônio Marcos, o Homem de Nazaré. Vamos seguir com fé tudo o que ensinou o Homem de Nazaré. E o conhecidíssimo Roberto Carlos, que gravou e marcou a história com Jesus Cristo, eu estou aqui. E quantas cidades, né, do nosso país estão marcadas com o nome de Jesus de alguma maneira. É simplesmente impressionante. Para falar sobre isso, a gente vai se voltar então para o texto de Colossenses, capítulo 1, lendo a partir do verso 15, que é exatamente um texto muito especial sobre a doutrina, sobre o ensinamento, a teologia de Cristo no Novo Testamento. O texto diz assim: ele é, falando de Cristo Jesus, a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então você está vendo, olha que coisa interessante. Naquele mundo antigo, Estamos falando aqui da região de Colossos, né, que fica ali na região da Anatólia, muito pertinho da antiga cidade de Laodiceia e de Hierápolis, né? Paulo escreve quando está aprisionado em Roma, né, conforme o registro que temos no final do livro de Atos, e ele manda essa carta aos colossenses naquele ambiente onde havia uma espécie de influência de perfil assim pregnóstico, onde um grupo de pessoas assim com a mentalidade confusa estava ensinando algumas coisas de natureza mística misturada com alguns cultos estranhos que havia naquela região e com alguns elementos também trazidos do judaísmo, fizeram uma espécie de mistura meio estranha e complicada, e Paulo então começa a perceber que eles não estão entendendo a centralidade do homem de Nazaré. Eles precisam se colocar diante da realidade de quem é Cristo Jesus. E aí ele vai então dizer, né, porque esses antigos tinham um receio que para a gente chegar até a presença de Deus havia assim um espaço, né, que era chamado de pleroma, de plenitude, né? E eles entendiam que você precisaria passar por várias etapas numa verdadeira burocracia espiritual. Então Paulo começa a ensinar aqueles colossenses dizendo, olha, em Cristo Jesus as coisas não são assim. Então vocês precisam entender exatamente quem ele é, qual é o seu papel em toda a realidade desse mundo espiritual que a gente pretende entender, e o que significa o fato de quem é Cristo Jesus e que decorrências isso tem para aquilo que envolve a nossa relação com Deus e com a realidade da segurança real da nossa salvação, do nosso perdão de pecados. E por isso ele vai fazer essas conexões, como vocês bem viram. E o que que ele começa a dizer? Muito forte, né? Jesus é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação. Quer dizer, ele é como o próprio Deus, conhecido como Deus Pai. E ele é a própria imagem desse Deus. E diferente de ser um ser criado, ele é chamado de um Deus gerado, que no sentido do original, quer dizer que ele é semelhante ao próprio Pai e é esse primogênito sobre toda a criação. E para mostrar aquilo que claramente vai apontar para a divindade de Jesus, vai dizer que Jesus participa da criação, nele foram criadas todas as coisas, e atenção, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e o pessoal tinha receio dos poderes, das autoridades espirituais, dos anjos, dos espíritos maus, todas as coisas, tudo foi criado por ele e para ele. Então isso chama a atenção, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, e esse mesmo Cristo Jesus, divino, ligado a tudo isso, ele é a cabeça dessa comunidade da fé, da igreja, né? Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, o primeiro a ressuscitar de maneira plena e perfeita, e por isso ele tem toda a supremacia. E aí vem aquela coisa, né, que do agrado de Deus, falando do Pai, nele habita toda a plenitude, quer dizer, tudo aquilo que envolve essa distância entre o céu e a terra, em Cristo está plenamente resolvido. Por isso, olha que coisa, a salvação que Cristo traz reconcilia as coisas na terra e no céu. Imagina, a salvação então não é só uma questão individual que perdoa os meus pecados e me reconcilia com Deus. Não, é mais do que isso. Envolve toda essa ordem cósmica. Que impressionante! E estabelece a paz, que isso sim envolve a nossa relação com Deus por meio do sangue derramado na cruz. E aí ele diz, olha, vocês antes estavam separados de Deus, eram inimigos por causa da vida errada que vocês tinham. E agora, esse que tem o poder de reconciliação cósmica, ele reconciliou vocês no corpo físico de Cristo mediante a morte do Senhor, e agora tem o poder de nos apresentar diante de Deus santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. E isso fica claro desde que eles permaneçam firmes nessa esperança do Evangelho e que o Evangelho que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. É claramente esse Evangelho debaixo do céu, uma frase que diz respeito à realidade do mundo romano da época, né? Entendendo essas frases circunstanciais que aparecem no texto bíblico, que Paulo então diz, olha, eu sou exatamente ministro desse evangelho. Então vamos lá pensar sobre a pessoa de Jesus, esse Jesus, né? Agora vamos esquecer um pouco esse negócio de rótulo religioso, o que se a gente é isso e aquilo, vamos olhar para a pessoa de Jesus expressa no Novo Testamento, a referência de tudo aquilo, né, que até mesmo a tradição histórica do Brasil tem cantado e demonstrado de diversas maneiras. A pessoa de Jesus, o que, que a gente pode dizer? O que Colossenses nos apresenta ao mostrar que Jesus é divino, isso chegou a uma conclusão da igreja antiga, se tornou um consenso de todas as tradições. A verdade é que ortodoxos, católicos, protestantes, todos têm uma convicção, com raríssimas exceções, que a gente chama uma convicção trinitariana. Cristo Jesus é a segunda pessoa da triunidade divina. Então, quando Mateus diz, ó, que vocês devem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente tem esse grande mistério da divindade, onde um só ser subsiste em três pessoas distintas, sendo um só Deus, mas ao mesmo tempo o Pai não é o Filho, nem o Espírito é o Filho, cada um é uma pessoa diferente. Nesse sentido, então, a gente vai ver que esse Cristo Jesus, sendo absolutamente divino, conforme nós vemos na linguagem de Colossenses e em outros textos bíblicos também, ele é, e ninguém duvida disso, absolutamente humano. Jesus não é um holograma. Jesus não aparece no Novo Testamento como um ser fantasmagórico, como se ele fosse, né, alguma coisa de perfil etéreo. Não. Várias vezes você vê Jesus ali absolutamente descrito, como a gente diz, de carne e osso, comendo com os discípulos, inclusive mostrando sua necessidade física. Ora, Jesus está com fome ou está com sede. Ele nitidamente passa por tudo que ele passa numa condição de total realidade da sua condição humana. Então, Jesus possuía corpo humano, totalmente, né? A gente vai ver isso no grande mistério da encarnação que aparece, por exemplo, em Filipenses capítulo 2. Quando a Bíblia fala do nascimento de Jesus, um nascimento milagroso, que é chamado nascimento virginal, você vê que o bebê, né, de Belém é um bebê de verdade, né? Ele de fato nasce, né? Não é algo que está fora da compreensão da realidade. E Jesus possuía também uma mente humana. Inclusive é interessante ver Lucas 2, no final do capítulo, como Jesus crescia, né, em graça, estatura e em sabedoria. Ou seja, a realidade humana de Jesus se percebe com muita nitidez. Agora, veja só. O interessante em Colossenses é que o apóstolo Paulo, ao falar desse Jesus divino e dos desdobramentos de quem ele é, do que ele fez, isso vai mostrar para a gente como, isso que é importante, porque às vezes você pensa assim, ah, ficar discutindo esses elementos teológicos, essas coisas meio complicadas, não vai me ajudar a enfrentar a semana na segunda-feira. Pessoal, não é bem assim. A coisa não é uma ideia que não faz sentido. Por que que é tão importante a gente vê que Jesus é totalmente humano? Preste atenção. Na história da humanidade, as pessoas sempre foram atrás daquilo que a gente chama da referência do sagrado, do divino. Os seres humanos sempre perceberam isso, né? Estudiosos da experiência humana, né? Que como Mircea Eliade, Rudolf Otto, foram pessoas que deixaram isso muito mais claro para os estudiosos da realidade, da experiência humana e na sua busca pelo sagrado. E quando se pensa no sagrado, o que, que as pessoas imaginam? Uma relação divina, poderosa, de alguém ou de algo, de alguma coisa que está muito longe, afastada de nós. Quer dizer, quase que um Deus inacessível. Já outras perspectivas de expressão, explicação do sagrado, quer dizer, o sagrado está tão aqui do nosso lado que a gente nem percebe a diferença entre um ser limitado, humano, frágil e o sagrado quando a gente vê todas as coisas divinizadas, como é uma visão animista da vida. O interessante é que a maneira como Jesus é apresentado, olha que coisa surpreendente, ele ao mesmo tempo evoca o Deus único, todo-poderoso, Senhor do universo, e ao mesmo tempo está totalmente próximo de nós. Por isso, Jesus, conforme a expressão de Hebreus capítulo 4, verso 15, ele, como ser humano, como homem, ele se identificou plenamente conosco. Quer dizer, ele sentiu as nossas dores. Nas palavras de Hebreus, até assim, quando a gente é tentado, a gente sabe que Jesus, sendo verdadeiramente humano, também foi. E é tão importante entender isso, por quê? Porque a gente sabe, né, vendo aí aquele centro do entendimento de quem é Cristo Jesus, né, na narrativa dos evangelhos, falando da sua morte na cruz, em nosso lugar, em nosso favor, se Jesus não fosse humano de verdade, se ele fosse, digamos, esse ser espiritual que não é igual às outras pessoas, ele não teria sofrido nada na cruz. Aquilo acabaria tendo sido uma espécie de representação, de um teatro. Mas a verdade, né, é que ele sofreu como nós. A descrição é de um sofrimento real, como a gente pode ver em todas as passagens do Novo Testamento que mencionam isso. Portanto, o que, que a gente vê? É que esse sofrimento de Cristo, né, que aliás estabelece essa nossa conexão, né? Porque a vida humana é marcada, né? A literatura brasileira, né? Grande Sertão e Veredas, né? A experiência humana, os grandes filósofos, por exemplo, do século XX, foram aqueles que chamaram atenção para o sofrimento humano, né? Você vai ver como isso ganha destaque, né? E em vez de sucumbir ao sofrimento, você tem uma identificação com quem sofre numa condição de auxiliar a sua vida de maneira diferenciada. Jesus sofreu na sua vida, sofreu a dor na cruz, a dor física na morte. A Bíblia fala da dor de carregar o pecado, inclusive no distanciamento do Pai, naquele famoso grito de Cristo, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? Por quê? Que ele, o Pai, para que ou por que me desamparasse ou me abandonasse? E até a ideia de que ele suportou a ira da santidade divina contra o pecado. Então veja como tudo isso é absolutamente interessante, extraordinário, inclusive poderoso e tocante. Mas esse mesmo Jesus apresentado nessa dimensão e que é aclamado aí nesse começo, né, de Colossenses 1:15 e descrito lá, não há dúvida que no contexto do Novo Testamento claramente ele é descrito com atributos que só pertencem à divindade. Então, por exemplo, né, Jesus vai dizer coisas, todo poder me é dado nos céus e na terra. Quer dizer, ele possui onipotência, né? Ele sabe todas as coisas, não havia necessidade de ninguém revelar nada sobre, porque ele sabia o que havia no homem. Ele fala, né, na sua ascensão que eu vou estar com vocês, né, todos os dias até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos, e fica claro que Jesus possui imortalidade. Então, os textos que apresentam certos atributos de Jesus no Novo Testamento são textos que só fazem sentido para aquele que, de fato, é alguém que é divino de verdade. Né? Por isso que a gente vai ver lá no livro de Hebreus, né, quando a gente lê a superioridade do Filho, os atributos ali apresentados, inclusive merece destaque, né, o texto que vai aparecer lá no verso 7 ou 8, quando ele faz a citação do Salmo 45, versos 6 e 7, e com respeito ao Filho, ele diz: ó Deus, o teu trono subsiste para sempre. Então, esse elemento divino está lá. E isso é tão assim decisivo, por quê? Porque preste atenção: se Jesus não é divino, como algumas pessoas que tentam interpretar, né, esse grande Cristo Jesus, maior referência da história humana, como é que Jesus pode aceitar que alguém, ainda mais naquele contexto judaico, se ajoelhe diante dele e o trate como divino, como acontece, por exemplo, em João 9:38, o Filho recebe honra e adoração que só são devidas a Deus. Então, nesse contexto, a gente percebe que ou Jesus é divino de verdade e essas atitudes de reconhecimento das pessoas que chegam se prostrando diante dele fazem sentido, ou ele está aceitando uma coisa absolutamente proibitiva e até mesmo, podemos assim dizer, blasfemadora. Então, não faz sentido. Então, o que, que a gente percebe? Que o mistério da revelação desse Cristo Jesus, tão discutido em Colossenses capítulo 1, vai nos mostrar que Jesus é, ao mesmo tempo, nesse mistério divino e humano. Inclusive, é interessante, não é que uma hora ele era divino, aí no outro dia ele ficava humano, ou ele ganhou a divindade em algum momento da história, não. A conclusão, né, o reconhecimento da comunidade da fé na história, que Jesus é totalmente divino e totalmente humano ao mesmo tempo. Isso quer dizer que a divindade de Jesus nunca excluiu a sua humanidade. Né? A conclusão da história da Igreja de Cristo é que nós não temos como separar as duas naturezas de Cristo, ou seja, Jesus é divino e humano ao mesmo tempo, né? Os antigos teólogos até criaram uma expressão assim para falar do que é chamado a união hipostática das duas naturezas, né? Então, claro, Jesus como humano, como ele mesmo é descrito em Filipenses 2, que ele abriu mão de usar a plenitude da sua divindade sem nunca deixar de ser divino, e é claro que os seus atributos divinos permaneceram existentes e ali de maneira intermitente, enquanto ele, encarnado ali, atuou no grande projeto de redenção apresentado no Novo Testamento. Agora, você pensa comigo: ó, Sayão, achei bonito, as palavras são interessantes, a gente está diante desse Jesus que o pessoal, né, canta Jesus Cristo, eu estou aqui, mas que diferença isso faz? Eu acredito em Jesus, Jesus é maior referência para mim, ele é o grande Messias, ele é tudo isso, mas se ele é divino ou não, isso não interfere muito na minha fé. Será? Será que tudo isso que Colossenses 1 não tem, nos está nos dizendo, não tem uma razão especial? Então, preste atenção aqui. Por que entender que Jesus é divino é tão importante no Novo Testamento? Porque somente o sacrifício de alguém que era de fato divino poderia ter valor eterno e infinito. Se Jesus é só um profeta a mais, ou um profeta um pouco maior que os outros, se a gente pode colocar, ó, tem Moisés aqui, tem Davi, tem Jesus, isso quer dizer que a morte de Jesus não poderia de fato ter condições e poder para perdoar os pecados de alguém. Seria como a morte de qualquer pessoa. Para que a morte de Cristo tenha valor e condições reais de perdoar pecados, tem que ao mesmo tempo ser uma morte verdadeira, nesse sentido, Jesus é plenamente humano, e ao mesmo tempo ele precisa ser alguém que ao morrer, né, na sua condição ali de encarnado, de ter uma morte capaz de pagar pelos pecados da humanidade, ter valor infinito. Um sacrifício de um mero ser humano, de um pecador, não poderia, de fato, perdoar o pecado de ninguém. Além disso, é tão interessante essa coisa, assim, extraordinária da revelação cristã, porque a gente pensa aqui, né, qual que é a nossa questão fundamental? É a nossa relação de meros humanos, limitados, mortais e pecadores, com o Deus infinito, eterno, Criador do Universo. A pergunta é, como é que a gente faz essa conexão, essa ponte entre os dois? Olha lá, só alguém que é verdadeira e plenamente Deus que pode ser um mediador entre Deus e o homem. 1 Timóteo 2,5 vai dizer que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Isso tanto para nos levar de volta a Deus, né? E como também para revelar a Deus, Deus para nós da maneira mais completa. Quer dizer, somente alguém que Jesus vai dizer, né? Ele vai assustar os religiosos do seu tempo, lá em João 8, dizendo que ele desceu do céu, né? Falando de Deus como seu pai, né? E vai dizer frases do tipo, antes que Abraão existisse, eu sou. Quer dizer, só quem é divino de verdade pode nos apresentar Deus da maneira que Deus deve ser conhecido. E somente alguém que está nessa realidade humana pode, de fato, nos levar de volta a Deus. Então, esse sentido de mediador ganha um destaque especial quando a gente compreende essa relação tão misteriosa e poderosa da divindade e humanidade de Jesus. O interessante é que todo o tempo, quando a promessa divina, lá desde as páginas do Primeiro Testamento, apresentaram a partir dos profetas, era o seguinte, ó, que um dia vai chegar a salvação. E ao prometer essa salvação, a salvação sempre foi dita, a salvação vai ser trazida pelo Senhor. Do Senhor virá a salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É desde o começo. Isso quer dizer que salvar de verdade, nenhum ser humano tem condições. Na verdade, cá entre nós, nem de salvar a si mesmo. Então, a salvação trazida precisava vir de alguém que é divino. Só Deus, de fato, pode salvar. Tanto é que o próprio nome de Jesus é um nome que significa, na verdade, o Senhor, né, o Eterno, o grande Deus único, ele trará a salvação. Por isso é tão importante, a gente percebe que historicamente a comunidade da fé, ela lutou com isso, surgiram grupos que tentavam dizer ou Jesus é só humano, ou Jesus é só divino, ou talvez o espírito dele seja divino, mas o corpo não, e não sabiam estabelecer a conexão entre as duas realidades, até que, historicamente, a Igreja cristã chegou a conclusões que são importantes e marcam toda a história da teologia cristã. E aí merece destaque aquilo que aconteceu em Niceia, aquilo que aconteceu em Constantinopla, em Éfeso, em Calcedônia, que trouxeram essa referência do que a gente pode chamar de uma cristologia bem compreendida no Novo Testamento. Agora, quando a gente entende isso, e o que a gente está entendendo está em sintonia com isso que Colossenses apresenta, você vê que Colossenses 1 tem essa transição direta de descrever quem é Jesus para mostrar a importância disso para a obra de redenção. Por isto, né, a gente conhece muito bem, né, que Cristo Jesus é chamado no Evangelho de João, capítulo 1, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa ação de nos livrar do pecado é tecnicamente chamada de expiação. Expiação tem a ver com cobrir, com remover o pecado, né? Uma outra palavra interessante que vai aparecer nessa linguagem bíblica teológica é a propiciação, que é desviar a ira divina do pecado, naquilo que envolve a rejeição da parte de Deus com tudo aquilo que tem a ver com essa realidade do pecado, né? E aí, então, a gente vai ver que o fato de Jesus ser totalmente divino e humano e ter feito a sua obra em nosso favor, de fato, é absolutamente adequada, perfeita e eficaz. Esse Cristo Jesus, com uma natureza humana sem pecado e, ao mesmo tempo, com uma natureza divina. E aí, o que que acontece? Olha só o desdobramento disso. Olha o grande mistério da fé que precisa ser entendido. Essa união das duas naturezas, desse Cristo Jesus que fez a obra em nosso favor, uma obra verdadeira e, ao mesmo tempo, eficaz, aí nós temos um mistério que a gente fica pensando, mas como é que pode, né? Se Jesus é humano e divino, será que na hora de adorar eu vou olhar só para o lado divino dele? Deixa eu pensar só em Jesus divino para não adorar nada humano. E na hora de eu lidar, né, com Jesus em outros aspectos, eu tenho que olhar só para o lado humano? E olha o que os bons teólogos entenderam sobre essa questão. Da natureza divina para a natureza humana, o que é que se conclui? Ainda que a natureza humana de Jesus não tenha mudado em seu caráter essencial, porque ela foi unida à natureza divina na pessoa de Cristo, a natureza humana de Jesus obteve dignidade para ser cultuada e capacidade de não pecar. Jesus sendo humano, vamos assim falar diretamente, ele estaria em condições de possivelmente pecar, até porque a tentação era real. Mas porque a natureza divina de Jesus foi unida à natureza humana, a natureza humana de Cristo teve capacidade de não pecar e não existe erro em fazer o que tantas pessoas fizeram no Novo Testamento, prostrar-se diante de Jesus e reconhecê-lo como divino. Ele é digno de ser cultuado. Ao mesmo tempo, o que que a gente descobre do outro lado, né? Se da natureza divina temos desdobramentos para a natureza humana, a natureza humana também tem desdobramentos dela para a natureza divina. Então, a natureza humana de Jesus lhe deu o quê? A capacidade de experimentar o sofrimento e a morte. Porque alguém pensa, se Jesus é divino, é lógico que ele não sofreu nada na cruz. Não é o caso, porque isso é garantido pelo fato dele ser plenamente humano. E a capacidade de ser nosso sacrifício substitutivo, porque ele era plenamente humano. Esse Jesus Senhor, o homem de Nazaré, o homem cantado aí pela história em todos os aspectos, de maneira mais ou menos religiosa, esse Jesus também é o Messias Salvador, o Rei esperado, ele é o profeta que traz a última palavra divina e ele é sacerdote, ou seja, fazendo o papel de intermediário, mediador em nosso lugar, garantindo perdão. Profeta, sacerdote e rei. Daí é tão interessante a gente ver como essas coisas têm desdobramentos na nossa vida e a gente vai olhar para Colossenses, para outros textos, como a epístola irmã de Colossenses, a epístola aos Efésios, com o que que a gente entende agora, como essa salvação em Cristo está tão garantida. Então veja como a teologia cristã com equilíbrio, ela faz toda a diferença. Porque se nós enxergamos Cristo apenas num aspecto, né? Cristo é um profeta, os outros elementos ficam faltando. Não, Jesus é rei. Não, Jesus, eu gosto de vê-lo como crucificado. Não, quero ver Cristo em glória, ressurreto. Não, eu gosto de ver Cristo humano, sofrendo ali, descrito, como vemos em Lucas. Não, eu penso em Cristo como divino, conforme a gente vê no Evangelho de João. Então, veja, não é um aspecto da teologia um contra o outro, mas é a totalidade nesse santo mistério da fé, com esses elementos entremeados para certamente nos trazer aí a plenitude da revelação de Deus para nós. Por isso, porque Cristo é o que é, a gente tem plena segurança e convicção de salvação. Agora eu entendo, porque tem pessoas que dizem, ô Saião, tal dia eu cometi tal erro, eu acho que eu não tenho mais condição de ser aceito por Deus. Se a pessoa não entendeu a obra da redenção. Olha, aconteceu um negócio, eu fiquei meio chateado, eu estou com depressão, eu tive um problema assim. Então, com certeza, Deus não está mais em conexão comigo. Quer dizer, a pessoa não entende a grandiosidade. Ela não entendeu, de fato, que ela precisa cantar e dizer, Jesus Cristo, eu estou aqui para desfrutar do que significa essa grande salvação. E você quer ver? Porque Cristo Jesus é tudo isso, profeta, sacerdote, rei, porque ele é divino, ele é humano, que ele nos concede nessa salvação comprovada não só pela sua morte em nosso favor para perdão dos pecados, mas pela sua ressurreição e vitória sobre a morte. Então, Cristo conquistou para nós a expiação, né? Ou seja, a remoção do pecado. A pessoa que de fato crê tem o seu pecado excluído, apagado. Ele não deve mais em culpa diante de Deus. Aquilo que a justiça divina apresenta, que é a reação de Deus de todo, contra todo tipo de maldade, pecado, erro, crime e má intenção, aquilo que é feito por omissão ou por ação ou em pensamento, todo pecado, a ira divina se manifesta contra isso por causa do fato de Deus ser puro, perfeito, santo e justo. Então, quando Cristo morre, a propiciação do pecado acontece porque tem o fim da ira divina. A ira de Deus contra o meu erro cai sobre Cristo que morreu em meu lugar. O ser humano, né? Você viu aqui Colossenses falando claramente que nós éramos inimigos, andando no nosso mau procedimento. O que acontece agora? Existe o fim do conflito. Ou seja, existe a reconciliação, acabou a inimizade com Deus. Como é bonito, tenho visto na minha vida pessoas que falam do seu ódio, da sua revolta, da sua atitude, e quando eles são alcançados, termina essa batalha louca do coração humano perdido na sua rebeldia contra Deus. E a coisa talvez mais impressionante é que, ao mesmo tempo que o nosso pecado é retirado, perdoado pelo sacrifício de Cristo, a justiça de Cristo é transferida para nós. Porque eu não tenho justiça no sentido em que nenhum dos meus atos é perfeito, puro, completo. Somente Cristo Jesus cumpriu toda a lei e satisfez as exigências divinas. E agora, como ele é o justo, não só no seu caráter, em quem ele é, mas na sua perfeição daquilo que ele de fato viveu nessa justiça, a justiça de Cristo é transferida a nós, de modo que agora, pela fé, nós somos justificados. Justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E até o tempo do verbo grego mostra que isso acontece de uma vez só. Essa vida que vem de Cristo é uma vida nova, espiritual, que é chamada de novo nascimento. Espiritual no sentido que ela é concedida pelo Espírito Santo. E acontece com a gente o quê? Uma regeneração. Quem está em Cristo agora, ele é uma nova criação, num certo sentido, uma nova criatura, porque nasceu uma vida nova através do que Cristo fez. E também, por causa desta salvação conquistada pelo Senhor Divino Humano, nós nos tornamos, de maneira especial, filhos de Deus. No sentido Não como filho de Deus no sentido comum, que ele fala, ah, ô filho de Deus, bom dia, e, né? Não no sentido que todo mundo é humano e criado por Deus, no sentido especial, quando nós recebemos o que a Bíblia chama de adoção e somos herdeiros de Deus em Cristo. Que coisa! Ele é, digamos assim, num certo sentido, o primogênito de toda essa comunidade da fé, num sentido especial, nosso irmão mais velho nessa condição de adoção. E recebemos a redenção. A figura é como alguém que estava lá no mercado de escravos da antiguidade e foi comprado, né, por Deus em Cristo Jesus. Temos aqui o fim da escravidão do pecado, uma libertação recebida. E isso caminha para algo muito mais profundo, né? A pessoa que recebe essa vida em Cristo, recebe essa redenção, ela vai passar por um processo de crescimento que o Novo Testamento chama de santificação, quando a sua vida passa agora, através do poder do Espírito, a ser usada para a glória de Deus, né? Essa separação para o uso divino. E toda essa coisa bonita termina com o desfecho apoteótico dessa salvação, que a Bíblia chama de glorificação, que envolve a redenção absolutamente extraordinária que nós teremos na vida eterna, inclusive aguardando a ressurreição dos mortos. Veja, esse é o ensino que temos de Cristo Jesus. Não importa o seu rótulo, a sua confissão de fé, aquilo que talvez você acha que identifica você, isso é o consenso cristão a respeito daquilo que temos naquele que é cantado, o homem de Nazaré, esse Jesus Cristo, diante de quem nós estamos e podemos dizer sim, Jesus Cristo, eu estou aqui diante das verdades de Colossenses e do Novo Testamento. E a coisa interessante é que a gente está aqui para ir na direção da salvação. Eu não sei se você pensa em Jesus, talvez como sábio, como filósofo, como reformador social, como profeta, mas é tempo de você abrir a sua vida, porque essa salvação, olha que coisa, quando a gente encontra Cristo de verdade, acontece essa conversão pessoal. Conversão celebrada na história de tanta gente, né? Dos tempos antigos até os dias de hoje, desde Agostinho até cientistas do século 20, 21 têm encontrado a Cristo, e gente de tudo quanto é povo, tribo, língua, raça e nação. Quando a pessoa encontra Cristo, acontece essa conversão a Ele. Nós fomos salvos do castigo do pecado, estamos perdoados por Deus. Mas essa entrada, né, essa porta, ela pega um caminho, esse caminho é o caminho da santificação. Estamos sendo salvos do domínio do pecado, daquilo que escraviza a nossa vida, num caminho ruim para nós, para o próximo e, claro, para aquilo que Deus merece na nossa vida. E isso termina no desfecho final de glorificação, quando estaremos salvos da presença do pecado. Imagina só, se um dia a gente encontrou a Cristo e foi perdoado e disse, Jesus Cristo, eu estou aqui, imagina o que é terminar essa estrada diante daquele Salvador, daquele que é divino e humano, e chegar na estrada final com essa salvação dada de graça pela fé e finalmente para receber a grande celebração final, repetir mais uma vez, Jesus Cristo, eu estou aqui. Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração e receba, siga e coloque Jesus como referência plena da sua vida. Amém.